Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com a nossa programação desse 7 de abril. Estamos de volta depois de uns dias lá em Brasília, voltei meio malzinho, mas vamos aí, segunda-feira, começando brava aí, afinal de contas, final de semana, temos notícias ruins, né? Rio de Janeiro teve muita chuva, pegou ali Petrópolis, Angra do Reis, muitos desastres acontecendo ali, né? Eu vi até uma imagem de Petrópolis, se eu não me engano, uma encosta ali, uma enxurrada tão forte que parecia uma cachoeira. Realmente choveu demais lá no Rio de Janeiro. Espírito Santo também tivemos ali alguns alagamentos em Vitória, em outras cidades. Vou dar com mais detalhes mais para frente aqui, mas o importante é que temos condições de chuva nesses acumulados dos próximos 7 dias de 100 milímetros em alguns pontos do país, pessoal. Então, um ponto de atenção aí, temos até alguns alertas no IMET também, vou falar mais para frente, mas a gente precisa entender primeiro, né, como que fica esse clima para os próximos dias. Eu estou aqui com o Assis, que vai comentar com a gente. Assis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a você que nos assiste no Notícia Agrícola, bom dia Erickson, bom dia a todos. Pois é, viu, falamos muito aí na semana passada, né, sobre essas condições das chuvas fortes ali do Rio de Janeiro, São Paulo, também do sul do Espírito Santo, né, volume de chuvas que poderiam passar de 250 milímetros, choveu de 300 a 350 milímetros em 48 horas, entre sexta-feira e sábado, né, foi muita chuva aí. Realmente causou esse desastre todo aí, como você estava falando aí, né? Infelizmente ainda aconteceu esse desastre todo, né? Apesar da Defesa Civil estar toda em alerta, né? Ter alertado tudo, estar toda atenta, né? No monitoramento, mas é difícil, né? Devido às condições de aí, muitas áreas de risco, né? Também. E tanto que de 11 para hoje, ali no Espírito Santo, novamente ainda teve chuva intensa. Choveu de 100, em torno de 100 milímetros, né? As últimas 24 horas ali no Espírito Santo, onde está pegando o resto de cima frontal. Ainda pode pegar hoje também ali chuva intensa também no sudeste da Bahia, acima de 50 milímetros, né? Volta a você, Erickson.
Bom, Assis, dito isso, vamos para os próximos dias. O que que os mapas indicam dessas chuvas aí para os próximos dias?
Então, vamos aqui ver as condições exatamente de. Vamos ver como é que foram as chuvas ocorridas nos últimos 5 dias, né? Chuvas acumuladas aí dos últimos 5 dias, modelo aqui do mapa do IMET, né? 5 dias acumulados de chuva. Chuvas intensas ocorreram ali também entre o Acre e Rondônia, né? Onde está exatamente ocorrendo aquela inundação. Volume de chuvas ali que chegaram de 200 milímetros ali, algumas regiões ou mais. Também as chuvas intensas aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, sul de Minas, né, como já falamos. Boas chuvas também ocorreram ali na parte norte do Maranhão, com o Pará e o Amapá. Volume de chuvas também ali de passaram de 100 milímetros, né, 150 milímetros em algumas áreas, né. Quanto ao seco entre o norte de Minas, grande parte de Minas e a Bahia, né, continuou seco, mas aqui na parte sul, meio centro de Minas, as chuvas chegaram também, né, teve pancada de chuvas também. Maneira bem significativa, temporais ali, até, né, pegando a parte central, com a região da Grande Belo Horizonte, né? E a região sul como um todo, né? Com as chuvas foram algumas áreas, chuvas um pouco significativas, muitas áreas também com chuvas fracas, né? Ou quase sem chuva, né? Ali entre o Paraná, com parte meio oeste do Rio Grande do Sul. Mas agora está chegando na frente fria ali no Rio Grande do Sul, pode trazer boas chuvas, né? Tanto que nas últimas 24 horas agora, né, de ontem para hoje, que não está naquele mapa, já choveu algo dos 20, 30 milímetros aqui na parte sudoeste, sul do Rio Grande do Sul, né? Também aqui na parte norte tem chovido bem, especialmente entre o Pará e o Maranhão, a região meio norte ali do Tocantins. Choveu de ontem para hoje aí de 20 a 30 milímetros em várias áreas também, né? Agora, para os próximos dias, né, a chuva acumulada aqui, que deve ocorrer de hoje até o dia 16, 17, então podemos ver que tem boas chuvas, pode ocorrer aqui na região do Mato Pima, né, volume de chuvas aí de 70 a 100 milímetros, né, e também boas chuvas ocorrendo aqui na parte da Bahia, onde está seco também, né, região aqui oeste da Bahia, chover também aqui de 70 até quase 100 milímetros, né? A parte central da Bahia também, algumas áreas com boas chuvas aí na faixa de 50 a 70 milímetros. Parte sudoeste da Bahia também com chuvas aí de até 70 até 100 milímetros, algumas áreas, né? Aqui a parte meu norte e centro de Minas não aparece bem, mas deve ter chuvas boas também aqui, né? Pelo menos deve chover de 50 a 70 milímetros aqui na região. E continua ainda boas chuvas novamente acontecendo aqui, grande parte do sul de Minas, São Paulo também, né? Com chuvas aí, varia de 50, de 60 a 70 milímetros para São Paulo, né? Também o Rio Grande do Sul, o sistema frontal está chegando hoje lá, né? Chegando à frente fria aqui no Rio Grande do Sul, de ontem para hoje, como já falamos, né? Até amanhã trazer boa chuva novamente aqui para Santa Catarina, Paraná e também grande parte do Rio Grande do Sul. O volume de chuvas para os próximos dias no Rio Grande do Sul, né? Chegando aqui também na parte sul de até 70, até quase 100 milímetros em algumas áreas. Mato Grosso também deve ter continuar com chuvas, né? Algumas áreas têm chovido pouco, né? Meio mesclado em algumas áreas, outras áreas têm chovido melhor. Mas a tendência aí é que no decorrer da semana aumente mais o volume da chuva no Mato Grosso ali, volume de chuvas que deve chegar também, ficar de 70 a 100 milímetros, passar até 100 milímetros em algumas áreas, né? Isso mais aí para o final de semana, esse volume das chuvas. Mato Grosso do Sul também com chuvas ali que variam de 50 a 70 milímetros. Então a gente vê que nas regiões produtoras de grão promete aí boas chuvas aí até a próxima semana. Com exceção ali do meu norte e centro do Minas Gerais, né? Que deixa chover um pouco mesmo, mas eu creio que vai melhorar essa condição de chuva para lá. Chover na faixa de 50 milímetros, né? Também o Paraná, ali, o norte do Paraná, que não está indicando também boas condições de chuva, muita chuva, né? Chover também aí na faixa de uns 40, 50 milímetros aí para os próximos dias. E também o Espírito Santo, né, não indica muita chuva, mas deve chover um pouco melhor. Chover também aí na faixa aí dos 50 a 70 milímetros, principalmente a parte litorânea do estado, né? Isso a gente vê aí, então, as condições de chuvas para abril não indica ser tão ruim assim, né? Condições de chuvas dentro da climatologia um pouco melhor em algumas áreas aí das regiões produtoras de grão. Dando uma melhorada mais nas chuvas ali entre Minas e a Bahia, né? Que está muito seco, mais de 2 meses sem chuva, e agora dá um sinal de melhores condições de chuvas nos próximos dias aí, pelo menos até meados do mês, lá na região ali onde estava muito seco. Volta você aí, o Erickson.
Muito bem. Vamos começar então aqui com a participação de quem está aqui com a gente no chat. Vamos passar a vinheta. Bom, José Pereira comentando aqui, ele é lá de Ouricuri, né, sertão pernambucano. Ele comenta que lá final de março choveu 88 milímetros, em 2 de abril choveu mais 9 milímetros. Aí ele pergunta, né, como que vai ser essa semana, porque segundo ele o período de chuva no sertão pernambucano termina ali para 10 de abril. Enfim, como ficam as chuvas para Pernambuco para esses próximos dias de abril?
Para lá, nesses dias agora dessa semana, tá meio seco, né? Vamos voltar aqui, vamos jogar cada 2 dias aqui. Vamos voltar aqui. Voltar aqui, a gente vê que até amanhã não tem chuva, né? Depois mais 2 dias, aí já deve ter chuva aí. Já deve ter uma chuva isolada aí lá para quinta-feira, né? Já dando uma condição de chuva isolada. Final de semana, a chuva começa a chegar mais no final de semana, né? Dando uma melhorada. E deve ir aumentando aos poucos aí nos dias pela frente aí, de final de semana para próxima semana, para chover aquele valor que eu falei, mais ou menos, algo aí dos 50 até quase 70 milímetros acumulado de chuva, é, até pelo dia 17, na região dele lá, né? Então deve dar uma melhorada nas condições de chuva para ir lá a partir do final, mais a partir da quinta-feira, final de semana, né? Dando condições de chuva na região de lá. Abril deve chover um pouco melhor lá para a região de lá, viu? Porque está chegando essa chuva ali na parte central da Bahia, meio norte da Bahia também, chegando essa chuva. e aí trazendo essas condições de chuva melhor lá na região de lá, chegando na região de Uricuri, sim.
Bom,
Volto a você.
vamos para a próxima participação aqui, ó, José Mendes. Ele é lá de Ibitiara, do centro da Bahia, e ele comenta que a seca está muito severa lá na região dele e espera por notícias melhores. Centro da Bahia, como é que fica para os próximos dias? Eu vi ali que no oeste da Bahia tem chuva, né?
Oeste da Bahia, a seca está tá bem mais a menos, né? A seca começou mais há pouco tempo. Na região de lá já está realmente uns 3 meses sem chuva, né? Pois é, mas agora está dando um sinal aí da gente ter essa mudança na condição de tempo, pegando ali para a parte central da Bahia, né? Começando aí agora mais para o meado, mais a partir da quinta-feira, por aí assim, que deve começar as condições de chuva final de semana na região de lá. Vamos ver se nesse mês de abril aí chove pelo menos aí uns 70 milímetros lá na região de lá. Apesar de ser um período que não é de muita chuva, né? Vamos ver se chove aí uns 70 milímetros aí na região de lá, pelo menos aí até o dia 17 de abril.
Próxima participação é do Gilson Lopes. Gilson pergunta o seguinte: Adcis, gostaria de saber, na sua opinião, se esse ano teremos El Niño, La Niña ou será um ano neutro? Ele é lá de Tanque Novo, lá na Bahia.
Pelo menos até meados do ano, né, tá a condição de neutralidade, sabe? Até meados do ano. Mas provavelmente segundo semestre aí tá vindo uma onda de água quente pelo fundo do oceano, pode mudar as condições de tempo para surgir um El Niño, né? Mas ainda tá meio indefinida essa condição. Vamos ver como é que está a situação agora atual, né? A situação atual está essa daqui, né? Então, a curva aqui mostra que está chegando quase zero, está em torno de 0,4 negativo, né? Ou seja, está dentro da neutralidade, apesar de estar um pouco negativo, né? Mas provavelmente essa curva depois deve subir um pouco aí para decorrer dos próximos dias, ficar sempre dentro da neutralidade, né? Onde tiver 0,5 positivo a 0,5 negativo, está com condições neutras. Agora, se a gente for na previsão pela frente, indica de estar neutra até o meado do ano, né? Pelo meado do ano, ainda continuando ainda quase pelo segundo semestre um pouco meio neutro, pode ter uma probabilidade ainda baixa aí de ter um El Niño aí lá para setembro, né? Chegar um El Niño. Mas ainda a probabilidade dessa condição está baixa. A gente só vai ter essa condição, essa resposta melhor aí, mais ou menos agora, lá para próximo mês, até junho, que a gente pode ter essa resposta melhor.
Muito que bem. Nossa próxima participação é da família Burgel, lá de Mato Grosso do Sul. Eles perguntam lá para o Mato Grosso do Sul como fica o mês de abril.
Mato Grosso do Sul. A gente vendo aqui as condições de chuva, né, os próximos 10, 15, 10, 12 dias, né, até o dia pelo dia 17. Vamos andar mais um dia aqui pela frente. A gente vê que tem chuva, mas não muita chuva, né? Algumas áreas chover aí de 60 a 70 milímetros e outras áreas ficar na faixa aí de uns 40 a 50 milímetros, né? Mato Grosso do Sul tem sido um pouco meio mesclado também, né? Mas não tem cortado a chuva, não. Tem sido às vezes chuva de menor intensidade, mas sempre ocorrendo, né? Então, continua aí as condições de chuva para o mês de abril, né? De chover aí quase em torno da climatologia nessas áreas que ele está falando aí do Mato Grosso do Sul.
Muito bem. Próximo comentário aqui é do W Silva. Ele comenta aqui: assisto vocês todos os dias. Obrigado. Como fica a previsão ali para Itaíba, interior de Pernambuco? A única e a última chuva foi em janeiro. Situação difícil. Não tem água nem para pasto, nem para os animais. Precisa chover logo. É outra região ali de Pernambuco, né? Vamos entender como é que fica essa
Essa
parte.
região aí, qual é o nome?
É
Deve ser
Itaíba.
parte centro, deve ser meio centro ali de Pernambuco, que tá ruim pra caramba também lá de chuva, né? A chuva tá chegando, mas lá chegando mais fraco, né? Ali na região oeste, pegando até Uricuri, pode ter chuva melhor, mas para a região central ali, o centro, o sertão pernambucano da parte central, a chuva deve ser de menor intensidade, chuva mais fraca chegando na região. Deve chegar mais, porém, chuvas aí de uns 30 milímetros, 40 milímetros, não muita coisa.
Vamos pro próximo aqui, ó. O Evandro. O Evandro é fã nosso aqui. Ele mandou um abraço para você, viu?
Um abraço para ele também.
Ele gosta bem de estudar o clima. Ele comenta o seguinte: ele está avaliando que nos últimos anos estamos convivendo com problema de baixa UR e temperatura mais alta nos últimos tempos. Isso confere? Ele é de Bom Jesus da Lapa. E ele diz também: o GFS mostra que até dia 16 mostra acumulado de 17 milímetros, já o ECMWF mostra 35 milímetros. Enfim, ele compara esses outros modelos e por que que tem essas diferenças de modelos. Enfim, essas duas perguntas aí, mais técnicas do Evandro, né?
O modelo do centro europeu, ele superestima demais, dando mais chuva, né? Aí eu não confio muito nele, não. Depende muito da época do ano também. Mas eu creio que quem está sempre apresentando melhores condições de chuva para cá é o modelo americano, né? Talvez porque ele tem mais similaridade com as condições regionais, né, daqui da América do Sul e do Brasil. Aí tem apresentado melhores condições. Mas, mesmo assim, nos próximos dias agora, na região dele lá, deve chover melhor, porque esse sistema frontal está subindo, né? Deve dar vários dias de chuvas, aí chover pelo menos aí de uns 70 a 100 milímetros de chuva na região dele, até pelo dia 18. Está dando boas condições de chuvas, né?
Próxima participação que temos aqui é Marcelo Bezerra. Ele pergunta lá para o sul de Minas Gerais e diz que está frio. Já estendo essa pergunta dele, né, além das chuvas, como ficam as geadas ali para Minas Gerais?
O frio estava previsto chegar, né? Mas está frio dentro das condições normais e está passando também de uma maneira muito rápida, né? Tanto que amanhã para depois, até quarta-feira, esse frio já sai, né? Já está saindo de amanhã para quarta-feira. E aumenta as temperaturas, depois já chega, depois aquela outra frente fria lá da região sul, que está chegando ali no, na região sul para amanhã, hoje, entre hoje e amanhã, já vai atingir lá também na região no decorrer da semana. Já voltando às condições de chuva, por isso que o frio está saindo rápido e esquentando rápido também, né? Previsão que esse mês de abril, praticamente, as temperaturas um pouco acima do normal ainda, né? Não há previsão de frio chegando assim de maneira significativa no mês de abril, e deve continuar ainda mais com temperatura mais, bem mais, não baixas assim, né? Em abril. Os frios devem chegar de maneira mais significativa somente para maio. Na segunda quinzena de maio a início de junho, né? Primeira quinzena de junho, é que pode ter um certo risco aí de frio com condições de geadas na região de lá.
Próxima participação que temos aqui é do Paulo. Ele pergunta a previsão para Maringá, no Paraná. Aqui com chuvas isoladas, muitas áreas de milho safrinha sofrendo. Maringá, no Paraná.
A gente está vendo aqui, ó, que é a região do Maringá do Paraná, nos próximos dias aí, até pelo dia 17, não indica muita chuva, não, né? Chover aí mais ou menos aí de uns 40 milímetros, né? Para praticamente aí algo de 12 dias, então não indica muita coisa, não, né? Ainda deve continuar ainda meio irregular com as chuvas ali no Paraná. Não corta bem a chuva, não corta a chuva, mas também não indica chuvas significativas, né? Aquela chuva meio mesclado, né? Um dia dá uma chuvazinha de 5, 10 milímetros, passa 3, 4 dias aí, 3 dias sem dar chuva, depois dá outra chuva aí, mais ou menos uns 10 milímetros assim, ficando nessas condições.
Vamos para a próxima participação, é o João Orleans. Bom dia, hoje teve muita chuva na minha cidade, Belém do Pará. Gostaria de saber como ficou o mês de abril. E até maio, ele pergunta aqui, se a gente tiver alguma informação, se vai ter mais chuvas ali para a região de Belém do Pará e em Pará como um todo.
Na região lá realmente tem chovido bem, né? E ainda indica bastante chuva aí, chover acima da climatologia em abril. a zona de convergência intertropical tem atuado de uma maneira bem ativa lá na região, né? Ainda continua ali de maneira bem significativa, ativa, pegando na parte meio norte ali do Maranhão, ainda mais ou menos também até a parte nordeste e meio norte do Pará, pegando também na região de lá em Belém também. E maio ainda vai continuar com chuva também. A chuva de maio deve chover aí em torno da climatologia, né? Diminuindo, né?
Vamos ver a próxima participação que temos. É Juliarte, o Juliarte, lá de Governador Valadares. Comenta que lá a situação está crítica. De 15 de janeiro até agora, só 20 milímetros choveu lá na propriedade dele. Governador Valadares, em Minas Gerais.
Governador Valadares, hoje para amanhã ainda tem umas chuvas fracas lá na região, né? Depois dá uma cessada. E aí vamos esperar chegar essa frente fria aí no decorrer da semana, mais do final de semana. Mas eu creio que deve dar um aumentozinho nas chuvas da região dela lá, né? Interessante que lá não tem pego boas chuvas, né? Então, tipo, vê que ali no Espírito Santo de ontem para hoje choveu 100 milímetros, né? Zona da Mata Mineira também pegou até boas chuvas, mas na região do Governador não tem pego boas chuvas assim. Vamos ver aí se no decorrer da semana dá uma mudançazinha para aumentar mais a condição de chuva para lá, né? E também para lá não indica muita chuva, até pelo dia 17 não está indicando muita chuva, não. Choveu algo aí, mais ou menos, no máximo, uns 40 milímetros na região lá, viu? Vamos ver se melhora aí depois no decorrer as próximas rodadas dos modelos de previsão no decorrer da semana, que eu creio que deve aumentar mais a condição de chuva para lá.
Bom, a gente precisa também entender, Assis, para o Mato Grosso, né? Essa entre-safra, a gente sabe que o Mato Grosso passou por questões por causa da chuva, né? A logística ficou bem complicada lá no estado, mas agora nessa entre-safra, como é que fica o clima para Mato Grosso nos próximos dias?
O Mato Grosso, eu creio que as condições de chuvas para lá, não tem chuva excessiva, né? As condições de chuvas estarão dentro das condições normais, né? Algumas áreas chover até um pouquinho melhor, né? Chover próximos dias aí, até pelo dia 20, chover acima de 100 milímetros, né? Para esse mês de abril é chuva até um pouco significativa, mas outras áreas chover aí na faixa de uns 70 milímetros, né? Praticamente dentro das condições normais. Onde está meio ruim lá também é na região de Querência, ali, indo para Água Boa, né? Que não tem chovido bem. Creio que agora, no decorrer dessa semana, deve dar um aumento melhor nas condições de chuva dessa região também. Mas, em geral, o Mato Grosso não está indicando assim nada de. E que possa trazer um certo transtorno aí com as condições do clima e da chuva na região, não.
E o Rio Grande do Sul, esse é um outro ponto que precisa ser entendido. Essas chuvas para o Rio Grande do Sul, como fica o frio e se há a possibilidade de geadas?
O Rio Grande do Sul ainda tem umas chuvas boas para ocorrer de hoje para amanhã, né? Mas ainda deve estar sofrendo, ainda deve sofrer aí nesse resto de abril, né? Ainda com certa irregularidade nas chuvas. A gente vê que na parte sul ali deve chover algo de 70 até 100 milímetros, né? Algumas áreas. Mas quando vai para a parte meio centro-norte ali, né? Já diminui. Chover de 40 a 70 milímetros, né? E frio, pelo menos aí até o dia 20, praticamente não tem, né? Chegando frio assim, de maneira significativa para trazer condição de geada. O mês de abril, acho que não deve chegar frio significativo assim na região do Rio Grande do Sul, não. Agora, para maio, é que realmente deve chegar.
Mais uma participação aqui do Ricardo Bueno. Ele pergunta a previsão de chuvas para Jaboticabal, São Paulo, durante o mês de abril.
Jaboticabal deve chover em torno da climatologia também nos próximos 10, 15 dias, 10, 12 dias, né? Essa chuva fica aí na faixa de uns 60, 70 milímetros na região. Abril deve chover aí em torno da climatologia para a região dele lá, viu?
Muito que bem. Bom, Assis, são as perguntas que temos aqui por hoje. Agradeço a sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Ok, um abraço aí para todos, viu, Érico, para você e para todos os ouvintes, e até a próxima.
Até a próxima. Bom, pessoal, dito isso, vamos para as notícias, né? Como eu comentei aqui no começo da entrevista. Notícias não são boas, né? São notícias bem tristes. Primeira delas é a Defesa Civil alerta para deslizamento em Angra dos Reis e Petrópolis. A Defesa Civil do Rio de Janeiro alerta para risco muito alto de deslizamento. É um alerta que vinha ontem, né? Domingo. Mas a gente sabe, né? A água, ela infiltra no solo, então essa questão do deslizamento é uma questão que pode se estender, né, para hoje, ao longo da semana, ainda mais se continuar chovendo lá naquela região, né, nessas cidades. Então diz o seguinte: Defesa Civil, né, alerta para esses deslizamentos, tanto em Angra dos Reis quanto em Petrópolis, né? As duas cidades foram bastante afetadas pelas chuvas nos últimos 2 dias. O alerta máximo vai para as regiões também da capital, Baixada Fluminense, Costa Verde, Sul e a região Serrana. É uma região que vira e mexe tem esse problema. Petrópolis, eu me recordo de várias vezes ter tido deslizamento. Tem até um vídeo, vários vídeos, né? Eu comentei, eu vi um vídeo, a chuva estava tão forte numa encosta lá que parecia uma cachoeira. Com relação às chuvas, os riscos devem diminuir com a passagem da frente fria. A expectativa é de precipitação fraca a moderada de forma isolada. Angra dos Reis chegou a decretar estado de emergência no sábado, né? A cidade registrou mais de 380 pessoas que precisaram deixar casas, tiveram que ser acolhidas em 4 abrigos, montados pela prefeitura. Em Petrópolis, um alerta de risco foi enviado no início da tarde e algumas comunidades chegaram a ter 190 milímetros de precipitações. Nesse informativo aqui também acaba falando de São Paulo, né? São Paulo também teve ali fortes temporais no litoral, alagamentos bloquearam rodovias, deixaram pessoas desabrigadas no estado. Na Serra do Mar foram registrados 407 milímetros de chuvas em 24 horas. É a água, hein? E a cidade mais afetada foi Ubatuba, com quase a metade dessa água, 177 milímetros, segundo o IMET, a previsão de um domingo, ontem, né, com chuvas e nuvens e chuvas isoladas. Temos também ocorrência aqui no Espírito Santo. Vamos ver o que aconteceu ali no Espírito Santo. Algumas cidades do Espírito Santo registraram fortes chuvas durante o domingo e o início dessa manhã de segunda-feira. Pessoas tiveram que sair de casa por causa de chuvas, uma ponte foi arrastada pelas enxurradas, ruas ficaram alagadas, moradores sem luz, enfim, e aulas foram suspensas. Segundo o último boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado ali às 6 horas da manhã, a cidade de Guarapari, na região metropolitana de Vitória, foi o município que mais choveu no estado e acumulou nas últimas 24 horas 194 milímetros de chuva. Muita coisa também. Moradores também registraram diversos pontos de alagamento em Vila Velha, Cariacica e Vitória. Trânsito ficou complicado, muitas pessoas tiveram dificuldades ali para transitar pela cidade, né? Alagamentos foram registrados na Praia do Morro, em Guarapari, na Avenida Litorânea, que fica de frente para a praia. Em Vitória, parte de uma marquise do Teatro Sesc Glória acabou desabando depois de ser atingido por um raio. Ninguém ficou ferido. Estado de atenção, né? A Defesa Civil do Estado reforçou que o sul do estado e a região litorânea seguem em estado de alerta alto para chuva durante toda essa segunda-feira. Regiões norte, região metropolitana de Vitória, segue com alerta amarela para deslizamento de terra. Enfim, aproveitando isso, vamos ver esses alertas do IMET. Né? O primeiro alerta do IMET que nós temos é ali, pega o norte, o nordeste do país. Né? É um alerta ali para chuvas intensas, né? Começando ali às 9 da manhã do dia de hoje, chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Aí tem algumas instruções, né? Em caso de vento, procura abrigo, se possível, desligar aparelhos elétricos e buscar a defesa civil, né? As áreas afetadas: Nordeste paraense, Sudeste paraense, Noroeste cearense, Marajó, Leste maranhense, Norte maranhense, Baixo Amazonas, Sudoeste paraense, Oeste maranhense, Norte do Amapá, Norte cearense, Metropolitana de Belém, Metropolitana de Fortaleza, Norte piauense, Sul do Amapá, Centro maranhense. Outro alerta que temos aqui também de chuvas intensas, pegando ali Espírito Santo, Bahia, parte de Minas Gerais, né? Também começando hoje, a partir das 9h30, chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas. As principais áreas afetadas: Sul Baiano, Vale do Mucuri, Litoral Norte Espírito Santense, Sul, Centro-Sul Baiano e Jequitinhonha. Próximo alerta é lá para o Rio Grande do Sul, também para acumulado de chuva. Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios e cidades com tais áreas de risco. Principais áreas afetadas: Sudoeste Rio-Grandense, Centro-Ocidental Rio-Grandense, Noroeste Rio-Grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-Grandense, Nordeste Rio-Grandense, Centro-Oriental Rio-Grandense e Sul Catarinense. Vamos para os alertas do SEMADEM. Alertas do SEMADEM, temos um alerta ali para o Rio Grande do Sul também, né? Considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nas regiões ali de Uruguaiana, Santa Maria e Pelotas, devido à possibilidade de altos acumulados de chuva ao longo do dia, com potencial para deflagrar a ocorrência de enxurradas, alagamentos de áreas urbanas rebaixadas e ou inundações pontuais em córregos urbanos. A região Sudeste, Espírito Santo, considera moderada a possibilidade de ocorrências ali em Vitória, em São Mateus, com destaque para municípios mais litorâneos. A gente viu aí o Assis comentando nessas, né, condições. O IMET mostra também, né, muito isso, essas condições de muita chuva ali para o Espírito Santo. Deixa eu rever os acumulados aqui para essa região para deixar vocês bem informados, né? Para os próximos dias, realmente, né? Essa parte litorânea ali, condições ali de chuvas bem intensas. Então vamos ficar atentos aí para toda a região litorânea do Espírito Santo. Temos um alerta também para Bahia e Maranhão. Considera moderada a ocorrência de eventos hidrológicos nas regiões de Ilhéus e Itabuna, na Bahia, e São Luís do Maranhão, com destaque para a capital, devido à possibilidade de pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade em curto período de tempo, com potencial para enxurradas, alagamentos de áreas urbanas rebaixadas ou inundações pontuais. Vale sempre lembrar, né, vocês que estão nessas regiões, busquem mais informações no SEMADEM, no IMET ou na Defesa Civil de suas cidades. Essas chuvas aí, essas do Rio de Janeiro principalmente, muito fortes, muita chuva. Então, vamos ter esse ponto de atenção. Lembrando, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. É muito importante ter a participação de vocês aqui com a gente, comentando aqui no nosso chat, comentando nos nossos vídeos. Ajudem a divulgar os nossos conteúdos, envie aí para os seus grupos de WhatsApp, para os seus colegas, para os seus amigos produtores rurais, porque a nossa programação começa ali às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agronegócio. É o momento de repercutir as primeiras notícias do dia e também as notícias do dia anterior, né? É sempre importante, a gente sabe que a economia ela é muito dinâmica e afeta diretamente as commodities. Hoje, por exemplo, mais um dia repercutindo aí aquela questão dos Estados Unidos, né? Colocando em prática taxas para diversos países. Isso afeta diretamente todas as commodities, né? As commodities tiveram uma queda tremenda. Petróleo continua caindo fortemente, né, nesse dia, no dia de hoje. Enfim, no Bom Dia Agronegócio é o momento de repercutir essas notícias, de dar as primeiras informações e direcionamentos para quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Na sequência, temos o Realidades da Safra. Realidades da Safra é aquele momento em que vamos conversar diretamente com os produtores rurais, especialistas, enfim, entender a realidade de cada região. Uma coisa é você ter um panorama macro, né, de um país inteiro. Durante o Cana Summit que eu tive em Brasília, eles comentaram muito isso, né? Você ter uma perspectiva de uma safra de cana, seja, né, acima de 600 milhões de toneladas, que é a previsão para cana. Você olha esse macro, você imagina que todos vão estar bem, mas pontualmente falando, você percebe que algumas regiões vão estar melhores que outras. Isso serve para grãos, serve para outras culturas, enfim. Então, ter esse Realidades da Safra olhando in loco as regiões, as cidades, conversando com quem passa por essas realidades diversas do país, com quem está realmente com a mão na massa ali, é muito importante para você entender como vão ficar essas cidades. Lembrando aqui de cabeça, Rio Grande do Sul, né? Várias cidades tiveram perdas aí por causa da estiagem. Vocês comentando aqui no chat também outras cidades que tiveram problemas com estiagem. O nosso amigo Giuliarte sempre falando ali de Governador Valadares. É muito importante ter essas informações de vocês para a gente entender o rumo, né, das nossas safras ao longo do ano. Dando sequência no Realidades da Safra, temos aqui a previsão do tempo, que é o momento de entender como fica o clima para os próximos dias, para saber se o clima vai dar ali um alívio em alguma região, ou se a estiagem vai ficar apertada. Tem essa região ali, por exemplo, entre Minas Gerais e Bahia, que a gente sabe que é uma região problemática. Tem uma região ali de Pernambuco que sempre comentam aqui, que é uma outra região muito problemática. Por outro lado, regiões ali do norte, nordeste, né? Também me lembrando de cabeça, Maranhão, é uma área que está chovendo sempre. Faz vários dias que a gente traz aqui na previsão do tempo situações acontecendo ali em Maranhão, o Amazonas, né? Pará, Tocantins também. Enfim, né, essa parte norte, algumas regiões do Nordeste, chuva constante. Temos a Zecite atuando lá nessa parte mais ao norte do país, né? Enfim, trazendo essas condições. Ou seja, são informações complementares, né? O Realidades da Safra e a previsão do tempo se complementam para a gente entender como vai ficar o clima ali para frente e como fica a situação das safras ao longo dos próximos dias. Na sequência, temos o programa Pecuária e Mercado. O Pecuária e Mercado é um programa que vai ter aí 2 semanas, 3 semanas, que está aqui na nossa programação, que é trazer ali os pormenores do mercado do boi, né? Preços, como que fica ali o confinamento, enfim, realmente trazendo todas as informações necessárias ali para os nossos amigos pecuaristas. E depois, ao longo do dia, temos outras informações, entrevistas especiais, podcasts, eventos. Por isso é muito importante vocês estarem sempre aqui com a gente e sempre vale o convite, né? Ativa o canal, ativa o sininho, se inscreva no canal, deixa o seu like e visita também a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Manda sua mensagem em todos os nossos canais, né, de comunicação. Também participe das nossas do nosso WhatsApp, Instagram, das nossas redes sociais. Estamos em todas as redes e ter vocês com a gente é sempre muito bom. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.